E aí galera, tudo bem? Somos o Ponte Multiversal. Eu sou o Alisson.
Eu sou o Lucas.
Estamos aqui com o Ziegfeld do canal Omega Play. Fala aí, Zieg.
Fala galera, Ziegfeld aqui na área. Muito feliz e agradecido de estar participando deste podcast aqui. Colocando um adendo que é o primeiro podcast oficial que eu estou participando, hein? É, cara, eu fico muito feliz com isso, porque realmente eu amo o podcast, a plataforma, a ideia. E, mano, tô muito feliz aqui em participar, então vamos arrebentar.
Então se acostume, porque senão vai ser só o primeiro, cara. Com certeza.
É, a parceria aqui é longa.
Isso não é real?
O que é real? São apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro.
Hoje, como vocês já perceberam, o tema é realidades.
Realidades. Mas aí que tá, eu posso fazer uma pergunta já pra gente já começar aqui a brincadeira?
Diga.
A gente vai falar desde realidades, da realidade, né? Realidade. E, é claro, as realidades simuladas, entre outros tipos, certo?
Certo, certo mesmo.
Até a realidade que tem dentro da minha cabeça, porque, né? O que eu penso, tá ligado?
Pornhub não é liberado na sua mente, pelo amor de Deus, cara. Esse, poxa, aqui é família.
Eu, tá vendo? Os caras já lêem minha mente. Eu já ia falar, né? A realidade do porn, a realidade do pornô hoje, não é tudo bem.
Basicamente, tudo gira em torno do pornô, né? A gente vai ver aqui que toda a tecnologia, ela foi ou veio por meios militares, ou veio, né, porque alguém tava com muito tesão acumulado. Então.
Cara, e é realmente isso, o que a gente vai falar é exatamente isso, né? Porque só tá fazendo sucesso por causa do porno. Fazer o quê? Mas vamos lá, vamos lá.
Primeiro a gente vai falar sobre realidade. O que é realidade? Qual é o conceito de realidade?
Então, né, cara, depende. Depende muito, porque tem tantas versões diferentes do que você pode considerar realidade, tanta coisa meio... sei lá, um pouco mais filosófica no, nessa parada aí, mas a gente pode adotar, assim, uma das definições como alguma coisa que ela representa todos os fenômenos do universo em que as leis, elas estão fora da vontade, elas simplesmente acontecem.
É, mas de acordo com o dicionário, basicamente, realidade é tudo que existe. Nossa, que dicionário bosta esse que eu peguei.
Tudo que existe.
É.
Aí que entra aquele grande ponto, que é o que a gente tava falando. Por exemplo, a gente fala de realidade, né? Nossa realidade. Então vamos colocar, acho que o básico, né? Quando a gente fala da nossa realidade, o que é real pra nós? O que é meio que é palpável, né? É real aquilo que é palpável. Então, assim, a gente vê, a gente sente, a gente... conhece, digamos assim, né? Mas aí se a gente falar, por exemplo, a religião, ela é uma realidade? Ela entra na realidade ou não? Religião, ou até, sei lá, seitas, ou qualquer coisa relacionada ao místico, digamos assim.
A gente não precisa nem ir muito longe, né? Tem algumas versões, por exemplo, histórias de ficção, elas são realidade? Tipo, o Batman é real? Cara, pode não necessariamente ser real, mas ele existe. Porque senão nós não estaríamos falando dele. Mas ele existe em, talvez, um conceito de ideia. E aí a gente poderia definir que uma ideia pode ser parte da realidade.
Cara, esse é o ponto, eu acho, principal. A ideia não é algo palpável, não é algo que a gente poderia dizer que é real. A ideia, ela pode estar na minha cabeça agora. Mas quando essa ideia é empregada, né, ela pode mudar os fatos, pode mudar a realidade. Então, uma ideia, ela pode realmente ser algo real, né? Por mais que é algo que está dentro da sua mente, que é a mesma coisa o próprio Batman, né? O Batman, ele nasceu de uma ideia, e hoje ele é totalmente palpável, né? A gente, todo mundo conhece o Batman, a gente sabe onde o Batman vive, ele tem a cidade, ele tem a casa, ele tem família, ele tem tudo. Então, ele realmente existe, o Batman existe. Não tem como falar que ele não existe. Ele pode não existir como pessoa real. Não, a pessoa ali, ou o mundo que ele vive, não é o mesmo mundo que nós vivemos. Mas ele vive em um mundo. Um mundo criado, um mundo com tudo ali. Então, mano, a realidade, quando a gente entra muito nisso, eu acho que realmente é muito filosófico de falar.
Mas assim, eu vejo que a realidade, ela tem fases de acordo com o avanço da tecnologia. Então, ontem, o Batman era real apenas na revista. Hoje ele é real no filme, amanhã com certeza ele vai ser real em alguma outra tecnologia.
Sem contar que também toda aquela parte de ideias e de coisas que estão nas nossas cabeças, elas podem ser trazidas de um modo muito mais palpável, ou pelo menos simular que elas são mais palpáveis, ou que elas estão fora da nossa cabeça. E aí que a gente entra nas realidades artificiais, né? Que tem um pouco mais relacionado com a realidade aumentada, a realidade simulada, a realidade virtual, completamente virtual mesmo. E aí por diante, aí vai.
Eu acho que até antes de falar mesmo da realidade virtual, que é algo que eu amo, eu acho que essa própria realidade que a gente pensa sobre... Acho que a maioria dos nerds assim deve ter parado um dia para pensar, poxa, eu queria tanto viver neste mundo, aquele mundo criado por uma outra cabeça, que é uma outra, sei, como se fosse uma outra realidade. Eu acho que é aí que a brincadeira realmente acontece, e a realidade, eu acho que pra muita gente, é chata. Uma vida normal, seu cotidiano, ir trabalhar, voltar, estudar, não sei o quê, isso daí é o que você realmente queria viver.
A gente transporta a nossa realidade pra coisas. Então hoje já existe computador, internet, Netflix e celular, que a gente pega toda a nossa experiência de vida e joga nessas plataformas só para ter uma interação falsa e criar uma realidade alternativa que nessa realidade você pode ser perfeito.
Exatamente. Aí que eu digo, por exemplo, a internet, ela é uma realidade. Na internet as pessoas são o que elas realmente gostariam de ser, porque elas não estão de frente com as pessoas para realmente ter que mostrar como ela é de verdade. Então às vezes você é um escroto, machista, homofóbico, quer falar tudo o que você quer, cara. Você queria falar isso na rua, mas você tem coragem? Você tem coragem de falar pra um homossexual coisas que você é um escroto e não poderia falar? Mas na internet os caras falam. Uhum. Né? A internet, ela cria um mundo alternativo onde as pessoas podem ser escroto hoje, né? Ou às vezes a pessoa pode até ser, sei lá, o super-herói que ele não é, então que ele queria ser. Né? Mas na verdade ele só fica dentro de casa escondido, mal fala com as pessoas, mas na internet ele brilha.
É. Nando Moura então, manda mensagens que... aqui.
Não quis alfinetar ninguém.
Eu não vou bipar isso na edição. Eu não vou. Mas isso cai muito numa coisa chamada princípio da responsabilidade, quando ela é aplicada para tecnologia. Esse princípio ele foi primeiramente teorizado por um cara chamado Hans Jonas. Ele é um filósofo. Ele discorre de vários temas polêmicos a respeito de qual nossa responsabilidade é em relação à próxima geração, ao que está por vir ao decorrer dos anos. E aí tem várias colocações bem polêmicas, assim como o medo de você ferir gerações futuras com o princípio ético absoluto de que uma linha é certa e o resto, todas as outras alternativas são erradas, que a possibilidade de acontecer uma catástrofe é maior do que a capacidade que a gente tem de evitá-la, as utopias políticas vigentes, que elas podem ser incapazes de lidar com o futuro, e também uma leitura um pouco crítica a respeito de toda essa ética que é colocada. Mas como eu disse, né, essa aplicação para a tecnologia também nos coloca várias coisas que podem ser aplicadas a essas questões que a gente está falando, a respeito de realidade virtual e aumentada, e de toda a tecnologia que está sendo constituída nos dias de hoje. Que seriam vários questionamentos, como qual seria a nossa responsabilidade quando a gente cria uma realidade nova, ou uma que incorpora dados digitais no mundo real, numa eventual dependência das próximas gerações a esses dados, ou uma dependência a esse mundo paralelo. Qual seria a nossa responsabilidade quando a gente passa a optar por termos nossa vida cada vez mais dentro de uma simulação, e a gente trata a vida real como algo mais deixado de lado? Como que vai ficar o paradoxo da tecnologia, que nós já vivemos hoje, né? Que de certo modo facilita a conexão a outras pessoas, pessoas mais distantes, assim, fisicamente, geograficamente, e também distantes que a gente não tem contato o tempo todo, porém acaba separando a gente das pessoas que estão aqui do nosso lado nesse momento. Que é um paradoxo que a gente já enfrenta com a internet desde quando ela foi criada. E também o dilema que a gente também vive e... é bem mais evidente agora com essa questão de fake news e tudo mais, que em relação à propagação da informação que vem com essa tecnologia. Ao mesmo tempo é uma mina de conhecimento, mas também pode trazer informação em excesso e gera algumas coisas que não são necessariamente reais. E aí todas essas coisas, toda essa responsabilidade é uma coisa que é tratada, entendida, né, no livro do Jonas e pode ser aplicada a tudo isso que a gente está falando. Toda essa era que a gente vive de uma quarta revolução industrial, é uma onda de revolução na comunicação, na informação, acaba gerando isso, né? Então, esses princípios acabam caindo principalmente sobre as tecnologias que a gente tem, porque é onde a gente vive, é a nossa realidade.
É, esse lance de realidade, falando até sobre jogos, questão, ele não precisa estar ligado exatamente a uma tecnologia muito avançada, mas só de ter uma rede com pessoas voltadas para a mesma ideia, ou para uma mesma coisa, ou trabalhando em conjunto com uma mesma situação, acaba gerando uma realidade naquele momento, naquele lugar, naquela coisa. Nós temos mundos de RPG inteiro, um RPG de mesa, você cria uma realidade inteira para jogar, e eu me sinto muito mais dentro do jogo do que de verdade jogando com a realidade virtual, sabia?
Uhum, eu também.
Mas eu já joguei também, já mestrei RPG, criei uns mundos incríveis.
Uhum. Não, e é esse é o detalhe. RPG de mesa, eu lembro de, por exemplo, eu estar andando aqui de ônibus de Carapicuíba para Osasco, e eu ver ali o negócio de posto militar, né? Coisa do exército ali, e lembrar de uma cena, sabe? Lembrar de uma cena que eu vivenciei, que eu lutei, que eu não sei o quê, mas ela não existiu. Foi criada para o RPG e na minha cabeça eu via, eu lembro. Como é que eu passo por um lugar real, até, por exemplo, Osasco, aquela ponte, a ponte de ferro lá de Osasco.
A metálica.
A metálica, a igreja da Sé, entre vários outros lugares. Como que eu consigo ir para um lugar que a gente pode realmente falar que é real e eu conseguir lembrar de algo que foi visto na minha mente, falado por outra pessoa? O cara falou, eu imaginei e eu lembro daquela cena. A imaginação é quase um mundo paralelo, né? O que eu acho interessante é que, é claro, é fato que quando a gente está vivendo assim, dentro do nosso mundo normal, né, ou aquela ponte de ferro de Osasco, eu li livros que tem a citação daquele local, um vampiro lutando ali.
Sim.
Então, nossa. Eu lembro também, eu vejo a cena, tá ligado? Eu olho pra que eu passo ali e eu, caraca, isso aqui tava com gelo, entendeu? Tava nevando aqui. E, na verdade, aquilo foi só na sua cabeça. Mas eu tenho também grandes memórias de jogos, de tipo, tá lembrando assim, nossa, eu com o Dante no Devil May Cry na minha televisão normal, lutando contra um monstro louco. Então, às vezes eu lembro da aranha cuspindo fogo na minha cara e eu rolei. Só que não sou eu, é o meu personagem. É uma lembrança que eu tive daquele game em questão, mas aquele game, ele cria a realidade daquele game, eu entrei naquilo. Tem uma imersão.
Essa coisa da imersão é tão louca, é tão grande, que mesmo quando a gente tá jogando um RPG, mesmo quando a gente tá jogando um videogame, como você falou que o seu personagem lhe deu a volta, a gente sempre se refere ao carinha que a gente tá controlando no jogo, ou que a gente tá entrando na pele, na primeira pessoa, como se fosse a gente de verdade.
Eu, né? Você sempre usa o eu, assim, né?
É, foi tipo, pra eu, mim. É verdade. Bizarro.
Eu matei aquele monstro, eu desviei de determinada ação, eu fiz tal coisa. Na verdade, era você controlando o cara, mas...
O lance do que realmente é real, o que é plausível, o que é imersivo pra você. Então, esse lance de imersão, que é o que pega. Você pode estar imerso num filme de terror, como... Eu lembro quantas vezes eu não tava só assistindo um filme de terror, olhando pra tela, e aí alguém aqui na minha casa dava um grito e eu me cagava inteiro. O meu susto era tão grande em casa, mas não teve nada no filme. O filme tava fazendo eu ficar com medo. O meu medo foi transpassado do filme pra mim mesmo e pra uma pessoa em casa, tipo, que jogou uma bombinha e eu pulei na cadeira, porque eu tava assistindo um filme de terror. Então, assim, eu imergi. Eu entrei realmente naquele filme de terror e a atmosfera de terror entrou em mim. Só que a ideia é que a realidade virtual te dê mais ainda imersão, te dê mais ainda essas sensações que você tem, porque você tá mais profundamente. Então eu acho que a realidade virtual, o que ela quer é aprofundar cada vez mais o usuário.
A gente poderia presumir na tecnologia possa ser uma tentativa de trazer a sua imaginação de quando você está imerso em algo para a vida real, e aí é possível você fazer uma imersão com uma realidade aumentada, que é algumas coisas virtuais sobre, sim, ou você realmente mergulhar em um mundo completamente novo com a realidade virtual.
Esse é o detalhe que eu ia entrar até mesmo. O rádio já gerava uma imersão, a televisão gerou uma imersão muito maior, com os olhos, agora a gente além de ouvir, a gente vê. Por mais que a gente ainda não tenha, por mais que a gente pense assim, ah, não tem nada mais que isso, a televisão é perfeita, a gente consegue ver o que está acontecendo, não sei o quê, mas ainda tem muita coisa no ver e no ouvir, que, por exemplo, hoje a gente tem, eu tenho aqui, por exemplo, para jogar, um fone 3D, o cara dá um tiro no jogo, e o tiro é atrás do meu personagem em primeira pessoa, terceira pessoa, eu sei que o tiro é atrás. Mano, com um fone que tá normal, pode ser aquele fonezinho que você enfia nos ouvidos, você só tem dois ouvidos, você não tem um ouvido atrás, mas o fone consegue reproduzir um som que parece pra você que vem de trás. E se você virar o seu personagem pra frente e alguém atirar de novo, você consegue ter essa sensação de que o som vem pela frente. Isso daí, isso pra mim já é incrível. Então, imagina você unir isso com a visualização também, e os jogos começam a ficar mais interessantes por causa disso, e a realidade virtual, ela usa todas essas tecnologias para tentar fazer o quê? Colocar você cada vez mais dentro, mais profundo, entrando numa camada onde você vai ter mais sensações, quanto mais sensações, mais imerso e mais real aquilo fica.
Isso não é real?
O que é real? São apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro.
Mas falando sobre a própria realidade virtual hoje, tá melhorando muito. Então nós temos desde óculos normais, que a gente coloca o óculos na cara e você mesmo tem a interação com o jogo. Então você usa sua mão para atirar, você usa sua mão para pegar o objeto, você mesmo abaixa, levanta, pula. Até os mais avançados, você corre em máquinas, né? Com esteira, com não sei o quê. Então você é parte daquela realidade, mesmo que aquilo não existe de verdade no seu mundo. Então é como se fosse pegar o você e colocar dentro daquele mundo do jogo, como se fosse, digamos assim, a gente imaginar um pouco melhor, é pegar um cara de uma história que nem o Narnia, né? E entrar naquele guarda-roupa, é na verdade a mesma coisa que você colocar o óculos. Você entra dentro daquele mundo no momento que você entra o guarda-roupa, óculos. Então você tem essa interação, você tem realmente uma sensação jogando um jogo de terror, o próprio Resident Evil, né, com VR. Quando um bicho pula na sua cara, a minha sensação é virar o rosto pro outro lado e colocar a mão na direção do bicho. Mas
em que plataforma que você utilizou isso? Foi no Google no Play, Cardboard? No PlayStation.
No PlayStation. Só que o jogo no Play, ele não usa controles, né? Controlinho. Então eu não tô batendo mesmo no bicho, porque isso acontece. Por exemplo, num jogo, o próprio Resident Evil normal, quantas vezes alguém, um bicho, alguma coisa pula na tela, alguma coisa acontece, e as pessoas jogam o controle pra cima, ou faz um golpe com o próprio controle querendo bater no bicho como se fosse fazer alguma coisa. Ou aquela sensação normal que você tá jogando um jogo de corrida e você só aperta o direcionalzinho pro lado e seu carro vira, mas você vira junto com o corpo.
Sei, mano, eu fazia isso direto quando eu tinha o Nintendinho.
Na realidade virtual, você vira o volante, vira o corpo. Isso é normal, porque muita gente que dirige faz isso, porque o carro faz isso. O carro te joga um pouco pro lado. Então, já começa a entrar realmente mais na pessoa e ela acha, mano, nossa, eu dirigi um carro de verdade, na realidade virtual, ó, que pite tudo. Aqui no Carapicuíba, em questão, tem um lugar que você pode ir lá num shopping que você joga com a cadeira e tudo, realidade virtual, ó, é perfeito o negócio, tá ligado? Eu sei que pra mim dá uma sensação de tipo realidade virtual, mas não é igual um carro, eu não me sinto realmente no carro, mas dá uma imersão maior que lembra muito mais o carro, entendeu? Então, é uma sensação bem parecida. Mas esses mundos de realidade virtual, eles não são tão densos a ponto de você realmente viver dentro dele. O que hoje a galera mais se diverte, assim, que tem essa sensação, não é nem o jogo de verdade, mas é mais o chat, que é o VR chat. Cara, o VR chat é um mundo paralelo mesmo. É demais, assim. Se vocês colocar hoje no YouTube, VR chat, só curte, porque é incrível. A questão é que o VR chat é um game, uma plataforma, alguma coisa aí, que você cria um avatar e vai para locais conversar, interagir com outras pessoas e fazer algumas outras coisinhas, tipo, coisas coisas simples lá, tipo como jogar boliches, jogar sinuca. O que lembra muito, o próprio The Sims. O próprio The Sims lembra muito. Porque assim, você consegue interagir daquele jeitinho, você faz aquelas coisinhas. Mas o The Sims ainda tem mais coisa pra fazer do que o VR Chat.
Cara, isso é uma coisa muito louca se pensar, né? Até que ponto que a gente tá, aonde que a gente chegou, quando a gente começa a ver da onde que isso veio. E isso é muito louco, porque ele surgiu com uma coisa que não era nem ao menos dependente de um computador. A origem da própria realidade virtual, ou pelo menos o que poderia ser chamada de base de ideia da realidade virtual, foi por meio de um equipamento chamado estereoscópio. Ele foi criado em 1838 por um físico. Ele era o Sir Charles Wheatstone. E a ideia mesmo da realidade virtual, ela foi baseada em cima disso e ela começou a ser desenvolvida nos anos 50 e 60. E uma das primeiras criações relacionadas com isso foi o Sensorama, que ele foi idealizado por Morton Heilig e é um simulador. Ele tinha som estéreo, inclinação para o corpo, sensação de vento, aroma e várias coisas assim. E ele foi criado não para ser uma coisa de computador, até porque, né, nos anos 50 e 60 a gente mal tinha realmente alguma coisa, um uso pessoal para um computador nem nada do tipo. Ele foi criado muito para ser uma linha de cinema do futuro. Então, era uma coisa para que você tivesse uma imersão maior por meio de várias sensações possíveis dentro de uma realidade. E em 65, o Sutherland, ele descreveu tudo isso numa coisa chamada Ultimate Display, que era uma sala que haveria um computador ali dentro, que esse computador conseguiria controlar toda a existência de matéria. Toda essa ideia do Ultimate Display, ele foi base para criações, né, na ficção também, como o próprio holodeck do Star Trek. Tem um episódio, é o episódio 3, se eu não me engano, 2 ou 3, 3, eu acho que é o 3, 3 da temporada 2 do Star Trek Nova Geração, que ele se chama Elementar, meu caro Data, Elementary Dear Data. Ele é quase que inteiro dentro do holodeck, e por conta disso, o próprio Capitão Picard, ele passa uma explicação, assim, mais ou menos por cima de como que funciona o sistema do holodeck, que é uma sala, em que é realmente uma sala para o entretenimento do pessoal que está na nave. Então você programa uma história, você programa alguma coisa que você quer viver ali dentro, você entra e você interpreta. É quase como se fosse um grande RPG live, né? Só que ali, né? Para eles, dentro daquela sala. E ele tem um modus operandi que é muito parecido com o Ultimate Display, porque ele, na definição, na descrição do Picard, a própria sala tem um computador que transforma a luz em matéria. Então tudo que existe ali existe de verdade. Você consegue encostar, você consegue sentir, provar, tem todos os sentidos ali, mas só existe ali dentro daquela sala. A partir do momento que sai, aquilo deixa de existir, porque aquilo se torna apenas luz e ela se dissipa, deixa de ser matéria. É bem parecido com essa ideia do Ultimate Display. Só que o mais perto disso, de realmente conseguir existir alguma coisa parecida, foi com um protótipo criado pelo próprio Sutherland mesmo, Ivan Sutherland, chamado Sword of Damocles. É o primeiro sistema HMD, né, Head Mounted Display, que é um grande capacetão, você coloca na cabeça e é tipo o grande estereótipo que a gente tem até hoje de qualquer coisa que faz com que você entre numa realidade virtual. Aquele óculão enorme, um visor gigantesco, um capacete cheio de fio, e é bem essa ideia mesmo. E tudo isso foi evoluindo a partir desse primeiro sistema HMD. Como aplicação prática, a gente pode até voltar para aquela piada que a gente tinha feito no começo, né? Que tudo evoluiu ou a partir do militar ou do pornô. No caso, é a grande vontade, a grande motivação do ser humano é em foder alguém, seja em qual sentido for. Mas na parte militar, que foi realmente o começo, um cara chamado Thomas Furness, ele utilizou tudo isso para desenvolver, a partir desse modelo de HMD, um modelo em que ele consiga coletar num espaço virtual todas as informações de um cockpit e de um avião, que no caso tem todas as informações mesmo, é como se você realmente estivesse pilotando um avião, para que as pessoas pudessem meio que treinar por lá. E aí tem todos os sensores o mais real possível. Por que isso? Porque é uma prática que, se você estiver num avião e cometer um erro, o avião cai. Você perde o avião, você perde a vida das pessoas que tem ali. Você não pode ter essa brecha para erro. E aí, várias coisas que tinha essa questão de se der ruim, vai dar ruim demais, era colocado em um espaço virtual, para que, se desse ruim no espaço virtual, não acontece nada, ele só acusa que você errou. Então você pode treinar ali que você tem segurança, você não tem as perdas. E no caso, não dá pra deixar de citar, como eu disse, as duas grandes motivações, né, do desenvolvimento humano, o próprio entretenimento adulto. Mas vamos deixar isso pra lá, né?
Então, eu vejo que a gente está falando muito sobre realidade virtual, mas não existe apenas essa realidade. Também a queridinha da Apple, que agora está trabalhando focado nisso, a realidade aumentada, que tem aí estourou no Pokémon GO, e só tendência agora. Verdade. Várias empresas estão criando jogos sobre isso. E também tem aplicativos de social, como Snapchat e outras coisas. Então, assim, como que a realidade é aumentada agora, né? Na sua experiência, como que ela age na sua vida? O que você usa da realidade aumentada? Porque eu sei que você realmente usa muito realidade virtual, mas você tem alguma outra experiência com realidade aumentada?
Então, além do Pokémon, né, claro.
É, claro.
Tem até vários outros jogos, né? Tem um, inclusive, na verdade, assim, não eu, mas eu conheço muita gente por causa, né, da galera, mas tem um game que... O Ingress.
É, então, Ingress. Esse mesmo, ele foi feito pela Niantic.
Esse aí.
Ele era preto e azul.
O Ingress. Nossa. É, então, exatamente.
Nossa,
eu
tinha
Ingress.
Uma conta nesse, eu nunca consegui jogar, porque tinha que sair de casa.
É, então. É complicado. E eu assim, a minha experiência principal com realidade aumentada, principalmente, foi Pokémon GO, que foi, assim, que foi melhor, né? Eu até tentei o Ingress aqui ali. Tem games, que é um game de Kaiju nacional, eu não lembro o nome agora. Mas é um game muito legal da galera que desenvolveu em faculdade, o jogo cresceu bastante e tudo, onde você coloca um QR Code em cima da mesa, no chão, onde você quiser, nasce um reator, e esse reator, com vários outros prédios do lado, começa a vir vários kaiju para tentar destruir esse reator, e você com seu celular é como se fosse uma nave com uma arma atirando nos kaiju.
Nossa.
É muito legal, assim, a ideia.
É tipo um Space Invaders de realidade aumentada.
Exato, você põe ele no meio da sua sala e vira um reator, aparece um reator no meio da sua sala, não um gigante, grandinho, porque você tá voando, né? E você fica sobrevoando e atirando naquele reator ali com um monte de bicho vindo. Então você pode correr para um lado da sala para atirar no bicho que tá, atirar de frente nele, atirar na cara, você pode atirar mais por cima, e dá para fazer muita coisa, isso é muito legal.
Essa estrutura que você comentou me lembra muito aquela coisa que o pessoal tá tentando fazer de um Yu-Gi-Oh! De realidade aumentada, que seria realmente como é no anime, né? Como é no desenho,
anime, né?
Que os caras colocam a
carta...
Daria
pra fazer perfeitamente.
Meu, tá aí um jogo que eu tenho vontade de jogar.
A realidade aumentada, ela, na real, ela é muito mais plausível hoje e muito mais útil do que a própria realidade virtual... num âmbito geral, para mim, na minha concepção. Por quê? A realidade virtual hoje, como eu falei, a gente entra muito nesse mundo, mas o que eu acho mais legal da realidade virtual para esse usabilidade, coisa, além de jogos, ela é usada em reabilitação, ela é usada, sabe, para pessoas que estão passando por um monte de situações, você usa a realidade virtual para fazer o cérebro dela acreditar em alguma coisa ou estimular. Já a realidade aumentada, ela pode ser usada para nós, hoje, já poderia ser, como por exemplo, você pensar que um QR Code simples pode te dar uma leitura grandíssima de muita coisa. Então imagina seu carro, ele poderia ter do lado dele ali um leitor, que o cara, o frentista, poderia saber o quanto de gasolina falta no seu carro, só por ele estar usando óculos, entendeu? Então, outra pessoa poderia saber coisas de você, um médico também poderia saber muita coisa. Você acorda, você coloca o seu óculos. Ou nem óculos. Mas eu digo assim, ó, por exemplo, a realidade hoje já poderia ser muito mais utilizada com o celular, da gente poder chegar no ônibus, por exemplo, ou no seu próprio cartão, que coisa que a gente já faz, né? É quase uma realidade aumentada. Mas você pegar o seu celular e olhar para um local e ver algo através do celular. Então, por exemplo, se eu apontar com o meu celular para um letreiro gigante na, lá em qualquer lugar aqui em São Paulo, aquele letreiro poderia ter assim, ele sem o celular ele fala, temos a melhor solução para você que usa óculos. Aí você, QR Codezão lá, você aponta o seu celular e vê um texto com um local, com o quê, com não sei o que lá.
Que nem a propaganda que aparece em filmes como Blade Runner, Minority Report, uma coisa bem cyberpunk mesmo, né?
Isso, e cyberpunk da vida. Cada pessoa que olha vai ver uma coisa, às vezes precisa, mas o que eu digo é informações que você, num banner rápido, você não conseguiria pegar. Mas imagina que você passou o seu celular vai ter a localização, vai ter horários, vai ter tudo, entendeu? Tudo arquivado aqui pra você, porque você... Nossa, aquilo é interessante!
Que nem a gente vê hoje no metrô.
Isso, exatamente, exatamente. Então, a realidade aumentada, você pegar ela numa coisa mais simples. Porque eu, com o meu cartão do canal, só pra virar e ler o QR Code... Esse QR Code já vai dar ele pro site, já vai dar ele pro canal pra se inscrever. Vai ter todos os negócios ali com uma leitura de QR Code, tá ligado?
É, por sinal, foi eu que fiz. E valeu.
Com certeza. É o cara. E aí você pega um óculos. E se você tá pegando um celular que você tem que tirar do seu bolso e ver, o óculos ele pode te colocar dentro de um novo mundo. Por quê? Quando você olhar para um letreiro, esse letreiro vai mostrar para você, que nem como o Google hoje. Você entra no Google, você entra no seu Facebook, tudo que aparece para você já é tendenciosamente feito para você. Para você comprar, para você consumir. Tudo que vai vir para você é recomendado para você. O Netflix, naquele filme, quando você clica filmes parecido com o Bright, não aparece um filme parecido com o Bright, aparece um monte de coisa que eu gosto. Mas aparece coisas relacionadas também, mas ele vai te direcionar para aquilo que tem mais a ver com você. O óculos ele iria facilitar para todo mundo tudo. Por exemplo, você está em casa, né? Vamos pensar o óculos. A primeira coisa que você fez foi pôr o óculos. Ele já vai te mostrar notícias do dia a dia, né? O que está acontecendo, aquilo que você quer ver. Aí você olha, tem aqui um festival, um show que está acontecendo em tal lugar. Aí você fala pro óculos, rotas para o local. O óculos é integrado com o seu celular, que é integrado com a sua casa, que tudo você consegue ver. Então, você olha para a geladeira já vai falar para você que você tem, né, tantas coisas lá, que você tem que comprar ovo, por exemplo. Marquei, eu vou sair para tal lugar, faça a rota. Ele vai te falar que o seu dinheiro está acabando, não tem dinheiro. Você tem dinheiro para ir, mas, por exemplo, no meio do caminho você olha para uma loja, e em vez de essa loja ter um monte de coisas lá marcadas e não sei o quê, com preço... Você vai ver o preço e embaixo vai estar o seu saldo. Imagina a facilidade, a praticidade que a gente poderia ter só de ter realidade aumentada.
O que você está falando é muito futurista ainda. Realmente tem muito que trabalhar para esse tipo de coisa. Porque realmente tem que ter muita integração entre todos os itens da sua vida. Tipo, tudo.
Bom, sim. Talvez um pouco futurista mesmo. Porém, a gente não pode deixar de lado tudo que já foi especulado no passado e o que a gente tem agora. Porque numa época que a gente não tinha tecnologia suficiente, não tinha como saber do que a gente poderia ter hoje em dia, já era especulado muita coisa que faz um paralelo muito grande com o que é a nossa realidade hoje, nossa realidade tecnológica. Então se você pegar, por exemplo, filmes antigos como Star Trek, como Robocop, a gente pode ter ali vários paralelos relacionados à conexão de internet, a conexão sem fio, a comunicadores... ao que poderia vir a ser tablets ou smartphones. E era uma época que a gente não tinha muita ideia do que isso poderia ser, do que isso poderia ter. Então, todas essas coisas que ele está falando a respeito da própria tecnologia, da realidade aumentada, da realidade virtual, também é uma coisa que nós temos essa tecnologia hoje. A questão disso não ser realidade, dessas coisas que ele falou, que parecem futuristas, não serem realidade para a gente agora... É muito porque tudo isso ainda não é uma questão de produto, uma questão de mercado pra gente. Várias coisas elas foram criadas, tipo em 90, 2000, que elas se tornaram populares, que nem, né, novamente voltando pra questão da origem, como sendo uma origem um pouco mais militar, digamos assim, a gente pode pegar, por exemplo, o GPS. Cara, era uma época que o GPS ele era muito usado pra reconhecimento de área, era realmente uma coisa de guerra pra você... saber aonde que você ia atacar, onde que suas tropas estão indo, para você saber onde que você vai mirar um foguete para lançar. Hoje em dia, você coloca um GPS em um smartwatch, por exemplo, e você sai pra fazer seu Cooper. Você consegue saber quantos passos você deu, qual distância você percorreu, quantas calorias você queimou. Então, e tudo isso, ele é uma informação que é uma informação virtual, uma informação digital, que ela não tá ali presente na realidade, mas ela acrescenta a realidade do que você tá vivendo. Então, são tecnologias que elas já existem, mas aplicadas de outras formas. Então, talvez a única diferença, a única coisa que realmente possa trazer essas tecnologias mais futuristas pra gente, seja essa necessidade de mercado, seja essa necessidade de alguém querer trazer para transformar em um produto.
Isso não é real?
O que é real? São apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro.
Então, toda essa questão aí da realidade, realidade virtual aumentada e tudo mais, e tudo que nós já estamos falando a respeito da interação, nós acabamos entrando também no conceito de simular a realidade, né? Que seriam as realidades simuladas, que não são necessariamente tecnológicas, como a gente viu, que toda forma de simular uma ambientação, de imersão em alguma coisa, poderia ser uma realidade simulada, mas também vai muito com a questão de, para você manter essa simulação, a interação com o sistema, com todo o resto que está ali tentando fazer você imergir, tem muita importância também. Isso tem bastante semelhança com o filme e a série da HBO Westworld, que, digamos assim, existem os hosts, que eles são como se fossem NPCs dentro de uma realidade que ela é toda simulada, é como se fosse uma grande live de um RPG Velho Oeste, digamos assim. E os hosts, eles são os bots dentro dessa simulação. Ou os programas e agentes dentro da Matrix, que eles também atuam para fazer com que você continue imerso, né? E para você ter toda essa interação e essa imersão, esses bots, eles acabam puxando muito da própria inteligência artificial. E aí a gente entra em mais um conceito que está muito ligado com a questão da simulação, né? Que é a das próprias máquinas terem a capacidade de aprenderem, evoluírem, se desenvolverem e continuar com essa projeção, né?
Essa interação entre os NPCs, se a gente for fazer uma analogia com filmes, você tá lá vivendo a sua vida assistindo um filme, se você declarar que a personagem ali é um NPC, ela acaba sendo um NPC. Então, você meio que faz várias analogias. Então, o NPC é a vida pra ter imersão. Você, Ziegfeld, joga, claro, né? Vários jogos aí que tem... Por exemplo, aquele do arco que eu já joguei com você e tal. Você tá lá atirando horrores nos bagulho e vem os bichinhos lá acabar com sua torre. Tipo, os NPCs são importantes pra uma boa imersão dentro de qualquer coisa. De qualquer coisa. Tanto o jogo... Como o filme, se você considerar, claro, os atores como NPCs.
A gente tem, de jogos normaizinhos lá, até o, sabe, o macaco que pega um barril e joga, tem uma certa inteligência artificial, mas nós temos hoje coisas absurdas, como, por exemplo, tem um jogo que chama Hello Neighbor. É um game onde você é um menino e você tem que, na verdade, você escuta uma mulher gritando numa casa, você vê um cara trancando alguém, sei lá, alguma coisa, dentro de um cômodo, trancando tudo e a mulher gritando muito. O moleque fica inculcado com aquilo e o seu trabalho é tentar descobrir o que está acontecendo ali dentro. E qual que é a brincadeira desse jogo e por que ele é tão interessante? Você sendo um menino, você tem que invadir a casa e esse cara em questão, o cara que prendeu, ele fica sentado assistindo televisão, às vezes ele tá lá na cozinha, ele tá fazendo alguma coisa na casa dele. E você tem que entrar, pegar a chave e para o próximo andar, para saber o que está acontecendo. Só que a questão é que, quando você tenta invadir a casa, por exemplo, você vê que ele está assistindo televisão, você entra lá pelo fundo, você tem que dar um jeito dele fazer ele sair, porque para pegar a chave, se ele te ver, ele vai te pegar e vai te jogar para fora. Então, o que, que você tem que fazer? Você vai lá fora e quebra uma janela dele. Aí ele vai sair lá, vai tentar investigar. Esse é o momento de você entrar na casa e pegar a chave. Só que, na hora que você pegou, você ainda tem o labirinto. A casa é quase um labirinto, você perde, e alguma coisa aconteceu, o cara te pegou. Aí você, caramba, beleza. Vamos tentar de novo? Você tá lá fora, você quebra de novo a janela, cara. Na hora que você quebra a janela e vai pra outra janela, no momento que você pula pra entrar, ele te pega. Aí você, ué, o que aconteceu? Você quebrou a janela, em vez dele ir lá atrás de você pra te pegar, do mesmo jeito que ele fez, mano, o jogo não acabou, não teve um retry. Ele só te pegou e te colocou pra fora, ele te jogou pra fora da casa. Se você quebrou a mesma janela dele, ele sabe que foi você que quebrou a janela, e ele sabe que você entrou pela outra janela que tava aberta. E ele ficou lá esperando. No momento que ele viu que você quebrou, ele finge que sai da casa, mas ele volta pro lugar e espera você entrar pra te pegar. Ah, moleque safado! O jogo é bonitinho, mas o susto é tão grande, porque se você não tá preparado pra uma inteligência dessa, e muito mais, ele coloca uma armadilha na casa, sabe? Não, quando você vai pular a janela, você fez de novo a mesma coisa, aquilo não parece ser um robô, cara. Parece ser uma pessoa. Não tem como você diferenciar uma inteligência artificial, um ser criado dentro de algo artificial, de um ser real. Porque se ele tem todas as mesmas qualidades, funções, vontades, que essa é uma das coisas que eu acho que move muito assim, o ser humano, né? Você fala, ah, qual a diferença do ser humano? Até um animal, ele tem vontades, entendeu? Então, se você conseguir recriar isso num âmbito perfeito, você não vai conseguir diferenciar aquilo de aquele ser criado de um ser real. É incrível, cara. É incrível. Eu recomendo demais. Vai ser um dos vídeos agora do canal, do Indica, né? Toda quinta-feira eu trago uma indicação de games pra galera. E eu vou trazer o Hello Neighbor.
Gostaria de aproveitar esse gancho e perguntar, assim, pra você que entende bastante desse tipo de coisa. O vizinho desse jogo, ele passou no teste de Turing?
Ah, então, o teste de Turing, né? Uhum. Cara, é...
Então, só pra contextualizar, né, um pouco minha pergunta, ele consiste na seguinte situação. Você é um indivíduo que tem que fazer um interrogatório entre uma máquina e um ser humano. Porém, você não consegue ver quem tá do outro lado respondendo. E aí você começa a fazer várias perguntas, perguntas simples, e vai evoluindo a dificuldade da pergunta. A ideia de uma máquina passar no teste de Turing, que é no caso para saber se essa máquina ela tem uma inteligência artificial ou se ela é só programada e pronto, tá na questão dela conseguir aprender com as suas respostas e conseguir se passar por um ser humano, fazendo com que você não consiga distinguir quando você tá falando com uma pessoa e quando você tá falando com uma máquina. Então, se ele passou no teste de Turing, então ele é de fato uma inteligência artificial. O que também implica que ele, na verdade, é mais do que só um monte de coisa programada. Tem algo a mais que um monte de linha em C não consegue ter. Consegue aprender com os erros e conseguir simular que ele é um ser humano, ao invés de ser uma máquina jogando como um NPC.
É que eles desenvolveram, com certeza, é claro, um algoritmo. Só que a questão é que ele não usa tanto se. Ele faz uma dedução diferenciada com base nas coisas que você faz.
Então, sim, por exemplo, é o chamado machine learning.
Ele machine learning, mas um pensamento que é aquele preditivo também. Ele tem também alguma coisa, porque ele precisa errar. Porque se ele não errar, você não consegue fazer. Imagina que se ele lesse tudo, você não ia conseguir andar. Ele ia te pegar sempre. Mas a questão é que ele vai fazer o quê? Imagina que ele está aprendendo que você é você é a criança quebra o vidro, que toca fogo nas coisas lá fora, que faz o caos, em vez de simplesmente entrar no stealth, entendeu? Então ele começa a entender que você, e salva isso, ele, claro que ele pega um C, então ele pega um C. Se o cara, depois de, sei lá, 10 jogadas, for totalmente um cara que quebra tudo, significa que esse cara gosta de quebrar as coisas. Então eu vou me prevenir, então ele aprende que você é um cara que gosta de destruir. Aí eu digo pra você, isso é um algoritmo, certo? Um algoritmo que pensa que conforme uma ação que acontece sobre mim, eu vou começar a modificar a minha ação perante aquilo. Mas aí eu pergunto, nós também não fazemos isso?
Meu.
Nós também vivemos assim. Então o algoritmo, não é só porque ele aprende ou não sei o que, ele faz uma fórmula. Porque, mano, qual que é a diferença pra nós?
Esse é o ponto do maior dilema relacionado a isso, que é o que de fato definiria uma consciência, uma coisa artificial como viva, né? Uma inteligência artificial como alguém tão vivo quanto nós somos. ou se nós realmente somos vivos em alguma instância, porque tem algumas coisas que, como você mesmo levantou o questionamento, né, qual era a diferença entre a gente, realmente, nós fazemos o mesmo, nós funcionamos de forma muito parecida. Isso é uma coisa, novamente comigo fazendo o papel do cara das referências, é uma coisa que acontece em um jogo, que ele é até mais ou menos recente, né, que ele é o jogo Detroit Become Human, que o plot desse jogo é o seguinte: tem alguns robôs que eles estão se identificando como uma coisa viva, estão começando a exigir e buscar algumas coisas, direitos e várias, uma visibilidade no mesmo nível de um ser humano, porque eles se veem como iguais a um ser humano. E aí tem vários dilemas, várias coisas assim, eles são chamados de divergentes dentro disso. E nesse contexto, né, eu não vou dar spoiler do jogo, mas um dos personagens principais, que ele tá investigando a respeito disso, ele vai até o criador desses robôs. O nome do cara é Kamsky. E o cara, ele fala o seguinte pra ele, ele dá uma arma na mão do robô e ele fala: atira na cabeça dela. E aponta pra um outro robô, que é um robô lá, que uma das robôs que o servem. Se você atirar e cumprir, você é só uma máquina, você é só programado, você é só inteligente e você entende a sua colocação como alguém, como programado, que tem que se submeter a ordens de um ser humano, porque você é uma ferramenta. Agora, se você não conseguir atirar nela, a gente começa a ver que você tem algo a mais que outros robôs que se veem como ferramentas não têm. Você acaba sendo um divergente também, porque você consegue ver nesse alvo que eu coloquei na sua frente, que é uma ferramenta pra mim, que é uma ferramenta minha, alguém que é semelhante a você. E por você ver alguém que é semelhante a você, você não consegue matá-la, porque você vê um igual. E ele coloca muito disso como empatia. Se uma consciência, se uma inteligência artificial, ela tem ciência do que ela é, ela sabe qual é o papel dela no mundo, porém ela consegue ter uma empatia com outros iguais, ou ela consegue se ver como alguém de fato e começa a agir como esses divergentes, então você tem uma consciência ali. Se você tem uma consciência ali, talvez aquilo seja mais vivo do que a gente possa definir, do que a gente possa limitá-los. O que volta a esse dilema, né, de qual a diferença, né, só que pra vida real, seria a única que nós somos orgânicos. De resto, ele pode ser igual. Ele pode ser alguém tão vivo quanto nós. Ou, aplicando para toda a questão de realidades, de jogos, de tudo mais que a gente está falando o tempo inteiro a respeito aqui, como a gente poderia definir que aquilo que a gente programa, aquele NPC que está ali, aquela inteligência artificial, não é consciente. Aquela coisa que está ali não poderia ser alguma coisa viva. Talvez seja um pouco cedo, tecnologicamente falando, para tentar definir essa forma de vida como uma vida tão complexa quanto a vida de um ser humano, mas talvez não poderia ser um outro tipo de vida. Talvez essa não poderia se considerar uma vida e criar essa empatia, criar essa consciência. E com isso eu acho que eu acabei de ferrar a cabeça de um monte de gente que tá entrando em crise existencial por ter matado um monte de maluco no GTA, né? Então desculpa aí qualquer coisa. Mas é um dos maiores dilemas que a gente enfrenta dentro dessa filosofia da tecnologia e tudo mais.
Sim.
Um exemplo que eu quero dar é sobre o Westworld. Por exemplo, os hosts, que são apenas robôs programados, aí eles tentaram copiar a programação dos humanos. Aí, tipo, deu 15 linhas.
15 mil.
Não, 15 linhas. Não, zoeira. Claro que é zoeira, bem zoeira. Mas pra você ter noção que, tipo, robôs podem ter uma programação até mais evoluída do que o próprio ser humano. Porque o ser humano, ele é bem...
Mas isso...
Linear nas suas atitudes.
Isso que você falou é perfeito, né? Uhum. Eu acho que é total. Eu acredito que sim, né? Na real, o humano é muito falho. Eu acho que, na real, e entrando nisso até, nesse lance de saber até onde uma pessoa poderia ser programável. Uma pessoa que a gente chama de real pode ser programável, e eu ainda entro no ponto de pensar que, poxa, a gente pode estar vivendo numa Matrix. Porque se você for parar para pensar que as pessoas são bem manipuláveis, tem várias interações por aí, vários robôs que conseguem controlar, enganar e fazer uma coisa, e a gente está evoluindo cada vez mais, Imagina que se nós poderíamos, com certeza, viver realmente numa Matrix da vida. É bem plausível, porque eu acho que em algum tempo, daqui a algum tempo, a gente vai conseguir ver uma inteligência artificial que você vai falar para ela, ó, você é inteligência artificial. Ela, não, eu não sou. E ela vai acreditar que não é. E aí que entra essa questão, entendeu?
Uhum.
Se a gente conseguir criar uma inteligência artificial que ela acredita que ela não é criada artificialmente, aquilo ali poderia ser eu e você já. E estaria na mesma situação, tá ligado?
Ó, tem um filósofo chamado Nick Bostrom, que ele fez uma puta de uma pesquisa louca, ele é professor de filosofia, claro, então. E eu acho que o Lucas pode dar mais informações sobre...
Então, essa teoria aí que ele defende, que inclusive até nomes como Elon Musk colocam como bem plausíveis, né? Ela é muito focada numa sequência de fatos que é assim, se uma sociedade, ela consegue evoluir a ponto de construir uma simulação... que essa simulação ela tem suas próprias inteligências artificiais com todo esse procedimento de aprender, de evoluir e tudo mais, essas inteligências conseguem conviver, de certo modo, em uma própria sociedade. E elas conseguem evoluir socialmente ali dentro também. E elas, com a própria questão da consciência, conseguem continuar vivendo ali dentro daquela simulação, sendo fruto daquela simulação criada por uma sociedade. Isso coloca duas questões também. A primeira é, ou nós somos fruto de algum universo que culminou na existência da gente, ou nós somos a civilização base e que isso pode ser um pouco mais assustador do que estar numa simulação, porque corre o risco da gente ser extinto antes de criar alguma coisa e toda a existência terminar com a gente. Percepção nossa de existência.
Então, essa teoria é até engraçada, porque é a mesma teoria do véu para e sobre alienígenas, no caso. É outra questão, mas muita gente fala desse lance de se nós somos os primeiros, não ter nada além de nós, assim, que realmente é um negócio assustador. Né? Tipo, imagina, se nós não fizer tudo que precisa aí para o negócio evoluir e continuar crescendo, poderia acabar tudo aqui e não existir mais nada, né, de seres inteligentes e coisas do tipo. Então, esse fato de realidades, né, sendo criadas e inteligentes, o quê, é um negócio, chega a ser complicado para a galera, às vezes até de aceitar, mas é só você parar para pensar. Se a gente tem aqui a capacidade de criar uma sociedade, nós criamos uma realidade virtual para a gente jogar, só que essa realidade virtual começa a andar muito e ela gira... sabe, gira em torno dela mesmo. E a gente deixa. Às vezes até porque a motivo de pesquisa, a gente deveria criar várias. Imagina que assim, nós somos uma civilização e vamos criar uma outra sociedade aqui, já um pouco mais elevada que nós, né? Ou pelo menos no nosso, exatamente no nosso ponto, sei lá, colocar um temporal, um tempo melhor para eles e acelerar o tempo deles, diminuir o tempo deles, fazer alguma coisa para ver o que acontece e a modo científico a gente pode evoluir com isso. E eles vão criar coisas naquela simulação que a gente pode pegar e usar no nosso mundo atual. Elas poderiam evoluir mais do que nós, saca?
Isso não é real?
O que é real? São apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro.
Eu acredito, para finalizar o podcast, que nós humanos somos... a Terra, na verdade, ela é um grande computador para responder à questão da vida do universo, que é 42.
42, que é 42.
E muito qual é a bom, pergunta? Não sei, bom. A nossa realidade está aí para responder isso.
E nós somos a pilha. Então valeu, pessoal.
Show de bola. Cara, foi um prazer participar aqui deste podcast com vocês dois. Lucas, Alisson, o grande Bar. Espero poder participar mais, é claro. Desculpa aí ter falado muito, ter brisado muito, mas galera, é o que eu falo. Existe uma outra realidade dentro da minha cabeça e ela, mano, sabe, acontece por ela mesma, entendeu?
Como eu disse, realidade é tudo aquilo que existe. Se na sua cabeça existe, então existe na vida real também.
A partir do momento que você falou tudo isso, você manifestou essa realidade, né? Então.
E ela agora
então
existe.
Eu tenho super power.
É, e ela agora existe na forma desse podcast maravilhoso que inicia hoje.
Então, Zig, aproveita aí esse finalzinho pra dar o seu recado, fazer o seu jabá aí, mostrar, né, pro pessoal onde que a gente pode te encontrar aí. Fica à vontade.
Opa, com todo prazer. Então, o meu recado é, amem sempre, vocês têm que ter amor. Brincadeira, galera. Ó, na verdade, não é brincadeira, não. Mas, eu sou, é claro, Zigfield aí do canal Megaplay, então eu trabalho no YouTube. Primeiramente, ó, minha casa é o YouTube, estamos aí chegando em 34 mil inscritos. Tô também lá no Instagram, @Zigfield, vocês podem posto muita coisa lá, bem legal. Site do Omega Play, né? www.omegaplay.net, um site de conteúdo nerd aí em geral. E é claro, tem todas as outras redes sociais, Omega Play lá no Facebook, mas na Twitch eu tô lá também, canal Omega Play, Twitch. E é claro, na mais nova ferramenta, que é onde estou fazendo lives, lá é um lugar para live na StreamCraft, que tá demais. Plataforma que, além de assistir, você interage, participa, é muito legal. E é isso aí. E eu queria deixar aqui como adendo, né? Vale a pena a gente realmente criar até o nosso próprio mundo, ou criar as nossas ideias, botar no papel. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é realmente viajar nas ideias e montar algo depois para eu ver, compartilhar com meus amigos. Então, essas ideias, esses mundos que a gente tem na nossa cabeça, o mais legal é você tentar vivenciar eles e de várias formas, sendo um livro, você escrevendo, ou até você jogando com o que for, mas eu acho que vale muito a pena você botar para fora as suas ideias, não importa como seja, mas não deixem de criar.
É, só para deixar um último recado aqui, um último detalhe, o Zig é o Luciano, né, que tá participando lá com a gente da parte do storytelling, né, ele é o nosso chefe, ele é o nosso chefe que contratou.
Ah, eu sou o boss, mano.
Então é isso aí, vai lá, dá uma ouvida e estamos esperando os comentários de vocês aqui embaixo, e é isso aí.
E ele deu uma sacaneada na gente, nessa história aí, chateado com você, Luciano.
Com certeza, porque se eu sou chefe, o que eu posso dizer é o seguinte, o saco é o corrimão do sucesso.
Zig, vírgula, Luciano.
Mano, depois dessa a gente acaba. Tchau, 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 galera.